E como já era esperado, o mercado da soja realizou lucros em Chicago nesta quarta-feira e fechou com leves baixas os negócios de hoje por lá. O mercado foi se ajustando porque ontem subiu bastante. Agora, será que tem uma tendência bem definida para esse mercado? Como é que os preços aqui no Brasil estão sentindo toda essa volatilidade que está marcando essa semana? Assunto para a gente tratar com o Mário Mariano, diretor da Novo Rumo Corretora e também da Agrosoia. Meu amigo Mário, boa tarde. Seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente de novo.
Obrigado, Carlos. Boa tarde para todos que nos vê e nos assiste. E vamos trabalhar conjunto para poder entender um pouquinho a volatilidade, que não foi pouca ao longo deste princípio do mês de abril e o fechamento do mês de março. Tivemos um grande volume de exportações da soja brasileira e vamos tocar nesse assunto porque os chineses continuam sendo os maiores, ou melhor, o maior player de compras de produto brasileiro, Carlos.
E, Mário, por isso as nossas atenções estão redobradas pelo que Donald Trump traz às 17 horas. E mais alguns minutinhos vem aí o anúncio do Dia da Libertação, como está chamando o presidente americano.
E por essa razão, vimos uma volatilidade de preços assustadora nos últimos dias, pois até o final do mês de março, o óleo de soja na Bolsa de Chicago tinha sido elevado em torno de 10 a 10,5% de janeiro até o dia 31 de março. E apenas no dia de ontem, 5%, 6% fora a elevação dessa commodity por conta exatamente do dia da libertação do presidente americano. Quer dizer, não dele, mas sim da América. Isso porque, Carla, o motivo principal é a expectativa e a especulação que o mercado criou da tarifação de 25% de produtos canadenses, quando os Estados Unidos provavelmente atribuirá essa tarifação a partir de hoje. Por consequência disso, como os Estados Unidos é o maior consumidor, em torno de 3 milhões e meio de toneladas de canola, esse produto deixa de entrar, o óleo de canola deixa de entrar do Canadá para os Estados Unidos, e o primeiro imediato substituto seria o óleo de soja. Portanto, a corrida às compras de óleo de soja na bolsa de ontem alavancou esses 5, 6, até 7% ao longo do dia, e acarretando num aumento também de preços no vácuo para o milho e para a soja em grãos. Lembrando que o óleo de soja hoje, $48,50 por libra-peso, é o topo dos preços dos últimos 4 ou 5 meses. Portanto, se a tributação de fato se confirmar, já temos uma boa precificação para esse produto, Carla.
Mário, então a gente tem algumas cartas na mesa, mas que ainda vão precisar de algumas definições. Até que elas apareçam, a tendência é de que a gente tenha uma volatilidade se intensificando, ou o mercado, olhando para essas cartas e essas notícias que já conhece, ele já tem uma direção definida. Como é que a gente cruza tudo isso com a nova safra americana batendo na porta?
Pois é, uma boa pergunta que trago a você é o seguinte comentário. Há um grupo de produtores de biodiesel nos Estados Unidos que já desde a semana passada vem solicitando, ou pelo menos criando um trabalho, uma força de trabalho, solicitando ao governo federal que aumente para a base de 3,3 bilhões de galões de diesel para 5,5 a 5,7 bilhões de galões de diesel, de óleo diesel, confirmando, de biodiesel para mistura no diesel. Esse aumento representa 49% de aumento de volume de biodiesel para mistura no diesel. Então, mais um motivo para poder dizer que o mercado de óleo está bastante aquecido por conta desta necessidade, desse pedido do grupo de trabalho de biodiesel, aumentando numa adição por 2 anos esse volume de óleo de soja, atribuição do governo em tributar a entrada de produtos estrangeiros, e acaba criando todo um celeuma de que se o mercado vai receber esse produto ou não, e haverá outros substitutos, e até mesmo, cara, se tudo isso que está acontecendo aumentará o custo, a inflação e o produto nas prateleiras. Bom, seja como for, os mercados estão trabalhando de acordo com a música, então estão dançando no momento onde a tendência é de aumento de preços de commodities por conta dessa tributação que deve ser divulgado a partir de agora, às 17 horas, nos Estados Unidos.
O Mário, a gente está falando muito sobre o que vai acontecer, o que está previsto, o que está no horizonte, mas acho que não dá para a gente não tratar desse assunto quando a gente traz a volatilidade que está marcando esse final de março e início de abril para o mercado de grãos, que são os dados que o USDA trouxe na última segunda-feira, que sinalizam 5% de aumento na área de milho, 4% de redução na área de soja. Eram movimentos já esperados pelo mercado. Quero, saber de ti como é que você entendeu a chegada desses números, se está também de acordo com aquilo que você esperava, e como é que isso continua a reverberar no mercado. Porque como você fez, acabou de fazer essa análise, tem essa situação, ao mesmo tempo que a gente vai ter que começar a olhar também para a condição climática, por exemplo, do meio oeste americano, se juntando a tudo isso. Como é que esses números que a gente conheceu na segunda continuam a reverberar?
Bom, primeiro de tudo, que o mercado já virou essa página e já precificou o relatório USDA.
Já foi.
Que indica, já foi. E que indica uma condição de mercado diferente do que nós esperávamos. Então, veja bem, o Dr. Cordonier, que é uma empresa que faz pesquisa de campo, não só nos Estados Unidos, como também na América do Sul, está indicando que a safra americana deverá ser ao redor de 115,5 milhões de toneladas. Muito inferior aos 119 milhões que o Outlook USDA indicou neste ano. Então, por aí só, você já tem um degrau de suporte de preços na Bolsa de Chicago, porque as empresas privadas já estão indicando uma safra menor do que o relatório USDA do último mês de março, e agora nessa nova... Inclusive, não só no último dia 31, indicando os estoques e também a previsão diária, cara, como também indicando que os mercados já haviam indicado os valores onde a semelhança do trigo, que deveria ter uma maior oferta global e que o milho estaria recuando por conta disso e também pelo aumento de área nos Estados Unidos, acabou mudando o contrário. Então, a soja, embora tivesse caído e o milho subiu, não foi o suficiente para que as empresas privadas continuassem a indicar que haverá uma nova precificação. Porque os mercados já contornaram, por exemplo, a Rússia, diminui em 850 mil toneladas a sua produção, portanto, será uma vendedora de menor volume para a Europa. Então, imediatamente, isso aconteceu na Bolsa de Chicago, uma corrida, mas não o suficiente para trazer uma nova tendência. Eu estou querendo dizer para vocês assim, embora tivesse uma mudança de produção da Europa, demanda e também o relatório USDA do último dia 31, olha que interessante isso. Frete marítimo aqui do corredor brasileiro para a China. Teve um aumento de 43% em 10 dias. Isso significa que para produto brasileiro, que hoje cai dentro de um navio e vai para a China, ele está mais caro em relação ao corredor americano, por exemplo. Por isso que também na Bolsa de Chicago tivemos uma melhora, uma procura, uma demanda mais aquecida para o produto americano, exatamente porque o nosso está encarecendo. E não só encarecendo, Carla, por conta do transporte marítimo. Também está encarecido porque a nossa moeda saiu de 6,20 no começo do ano para os atuais 5,70. Então, também encareceu em moeda brasileira a nossa oferta. Agora, ainda assim, com todos esses movimentos cambial, custo marítimo e também a oferta e demanda divulgada pelo Departamento de Agricultura americano, o Brasil, ao longo desse 2025, já embarcou um volume significativamente grande de 26 milhões e meio de toneladas na exportação. A China levou 77%, é um recorde, 20 milhões e 100 mil toneladas.
Certo.
Então, por assim dizer, a China está comprando volume maior do Brasil ainda, mesmo com todas essas variáveis que nós acabamos de citar. Daqui para frente, vida nova.
Mário, como é que esse comportamento demandador da China impacta em informação de preços para nós aqui no Brasil? Porque nós temos visto também recentemente um certo recuo dos nossos prêmios, que faz muito sentido, a gente está na sazonalidade, concluindo a colheita, mas se a gente pensar nesse comportamento comprador dos chineses, esses volumes recordes e tudo mais, como é que a gente tem que entender o impacto disso para a formação dos nossos preços da nossa soja aqui no Brasil?
Eu qualifico como uma guerra comercial o receio global de levar uma tributação com a nova gestão americana de produtos exportados para os Estados Unidos e também, na mesma moeda, os Estados Unidos tomar uma tributação dos seus parceiros. Isso acabou levando uma onda muito grande e desenfreada de proteções. Então, veja só que coisa interessante. No primeiro momento, os fundos de commodities nos Estados Unidos entendiam que seria novamente a mesma novela de 2018, quando os Estados Unidos fez uma tributação e a China imediatamente tributou. Então, esse comércio tributado levou um aumento de demanda para o produto brasileiro, que se repetiu novamente esse ano, mas não fora na mesma proporção dos anos anteriores. Então, a China continuou buscando milho, continuou buscando soja nos Estados Unidos e aumentou o volume de exportação. Não só a demanda por parte da China, mas essa guerra tributária também estaria se apresentando num modelo tão diferente que fez com que o esmagamento nos Estados Unidos aumentasse significativamente. Esse mês de fevereiro, relatório divulgado hoje, deu 5.140.000 toneladas de esmagamento, que não é um número recorde, mas é um número muito próximo do top das expectativas. Então, o mercado interno americano continua trabalhando numa proporção de demanda quente, significativamente quente, para o mercado de farelo, para o mercado interno, para exportação, e agora por conta de toda essa onda criada por parte de óleos para mistura no diesel, cara.
Existe, portanto, essa necessidade de olharmos também para a nossa demanda interna, né, Mário?
O prêmio da exportação para produto brasileiro, em algum momento, chegou a tocar os números de $1 para embarque no mês de abril e maio, e hoje já cai para patamares de 47, 50. Então, em algum momento, nós tivemos, sim, uma corrida rápida à demanda por conta da expectativa de tributação entre China e Estados Unidos. Isso trouxe, né, uma boa e significativa correção dos prêmios para o produto brasileiro, quando no ano passado nós víamos prêmios negativos da ordem de 30 centavos, 25 centavos, abaixo da Bolsa de Chicago. Mas, Mariano, por que que não tivemos o repasse total para o produto brasileiro, o preço para o produto brasileiro? Porque nós tivemos, ao longo de uma concentração de colheita, Carla, um aumento de preços no transporte rodoviário. Vou até dar um exemplo do que nós praticamos aqui. No Mato Grosso, na região do Médio Norte, então pega lá, Nova Mutum, Diamantino, com destino Rondonópolis, o destino Rondonópolis é por conta das fábricas e o terminal ferroviário que leva a mercadoria para Santos. A expectativa era em torno de R$ 150, R$ 160 por tonelada. Nós chegamos a pagar até R$ 200 por tonelada para levar a mercadoria dentro de fevereiro e parte de março. Quando tivemos uma queda desse valor, de 200 para 120 reais, por exemplo, as condições de preços na Bolsa de Chicago foram caindo porque a previsão era de uma menor exportação para a China. Então, tivemos uma perda em dólares na Bolsa de Chicago e tivemos uma melhora de preços aqui por conta do frete. Agora começou novamente a inversão. O frete já subiu para 140 reais por tonelada aproximadamente, mas a Bolsa de Chicago está subindo.
Sim.
O que impede de repassar para o nosso produtor essa diferença de preços entre a conta americana, que eu digo Chicago, e os prêmios na exportação e o dólar, é exatamente a nossa moeda que teve uma valorização, perdendo a competitividade na exportação, e agora o aumento dos custos do transporte para exportar durante os meses de abril e maio. Ainda assim, só para finalizar essa ideia, o produtor mato-grossense, principalmente, ele vem trabalhando com valores entre R$ 106 e R$ 108,00, preço fazenda, nessa região de Nova Mutum, região de Diamantino, região de Tangará da Serra, quando se esperava, durante o mês de fevereiro e março, números ao redor de R$ 102,00. Então, ainda temos um mercado que está acima da expectativa regional, Carla.
Mário, conversando com um grupo de produtores essa semana, eles me falavam justamente sobre essa necessidade do entendimento do custo logístico para agora o avanço da comercialização. Esse tipo de informação, esse tipo de movimento, ele vai influenciar diretamente nas estratégias de continuidade dos negócios, portanto, do produtor agora. Isso olhando principalmente essa paridade de exportação e esse entendimento de como é que estão os preços e as oportunidades, tanto na exportação quanto internamente.
Eu vou tomar como base o tamanho da colheita brasileira, que já está em 85% aproximadamente. Então, os 140 milhões de toneladas que foram colhidas, coletadas do campo até agora, em relação a semana passada em torno de 129, mostra que tivemos acesso rápido da coleta do campo para exportação e para as indústrias. Como temos uma redução de previsão de colheita, que anteriormente era da ordem de 171 a 172 milhões de toneladas, e atualmente a maioria das empresas privadas indicam 167 milhões, 167 milhões e meio de toneladas, a quantidade de venda antecipada do produtor brasileiro fora reduzida. Por isso, o reflexo no prêmio que subiu rapidamente, porque não tínhamos oferta suficiente para embarcar. As vendas antecipadas das trades já estavam anunciadas, mas não tinha ainda a mercadoria totalmente coletada no campo e próxima do embarque para a exportação. Os prêmios subiram porque um foi acabando trazendo rolagem de posição para outro mês. A consequência é que o mercado está, a nível de produtor, vendido numa expectativa de quantidade menor do que o mercado esperava, com aquele volume significativamente grande de produção. Algumas empresas chegaram a indicar até 175 milhões de toneladas, e quando isso não aconteceu. E quando também não aconteceram as vendas antecipadas do produtor, o mercado teve que se ajustar. Então, esse ajuste que nós estamos vivenciando agora, por parte de uma restrição ou de uma redução de oferta de vendas de brasileiros, durante os meses de março e agora no início do mês de abril, provocou uma corrida de preços da indústria e do exportador brasileiro dentro das fazendas, o que está promovendo uma melhora de preços, pelo menos na minha opinião, maior do que se esperava dentro do mês de fevereiro e março. Essa é a minha expectativa e é isso que eu estou vendo nos dias de hoje, Carla.
Mário, eu vou concluir a nossa conversa de hoje querendo entender de ti também como é que está sendo a influência do dólar para isso tudo. Porque a gente citou essa questão do tarifaço lá, do Trump, né, o dia da libertação, lá no começo da nossa conversa. E ouvindo hoje os analistas, os economistas, eles diziam: Carla, hoje os mercados estão em suspenso, estão querendo entender o que vem para saber como reagir. Como é que você está vendo todo esse comportamento, Mário, do dólar, que também tem estado bastante volátil essa semana, impactando no mercado de commodities agrícolas, em especial esse recorte para a soja?
Eu dei uma passada de olho nas commodities, nas principais commodities ao longo do globo, e eu vi que apenas 2,1% de valorização da soja na Bolsa de Xangai nesse período de janeiro a março. Como na Bolsa de Chicago também a valorização era muito próxima de zero, então está muito idêntico uma commodity lá na Ásia e outra aqui na América do Norte. Com a valorização do real, pelas suas características locais, o real acabou tirando o brilho, o impacto e o potencial de exportações de produto brasileiro, colocando os Estados Unidos no momento de melhor vendedor de produto disponível, e agora com a chegada da safra argentina também. Não muito diferente da safra, estou falando da Argentina, não muito diferente do Brasil, a Argentina também, com a sua valorização de moeda, tirou também uma boa parte da exportação. Portanto, novamente, a exportação americana passou a ser, evidentemente, o principal fornecedor de produto disponível. Com a tributação chegando por parte desses países, ameaçado pelo presidente americano, o mercado começou a entender o que vai acontecer agora. Então, essas moedas ao redor da Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, trouxe sim uma confusão meio grande sobre tendências. Vou tentar dar um exemplo com a ação dos fundos de commodities. Fundos de commodities compraram ontem ao redor de 8 mil contratos de óleo de soja, mas eles estavam bastante vendidos na soja e comprados em milho, e inverteram, começaram a vender milho e comprar soja.
Sim.
Então, a tendência no curto prazo é exatamente essa, é entender o quão transferência será, o tamanho dessa transferência em termos de moedas para as commodities que hoje estão tendo a possível desvalorização de uma com a valorização do outro por conta de uma tributação que só saberemos hoje à tarde. Portanto, vamos tomar proteção para evitar riscos maiores sem saber o que vai acontecer no curto prazo, 24 horas, por exemplo.
É verdade. Mário Mariano, quero te agradecer, meu amigo. Dia importante para receber você por aqui no Notícias Agrícolas. Sempre é bom ter você com a gente. Mas dia importante para a gente ter toda essa cautela aí para receber o anúncio de Donald Trump às 5 da tarde. Mas meia horinha a gente vai entender o que, que vem por aí. Obrigada, viu, Mário? Ter as suas análises para nós é sempre um privilégio.
Muito obrigado. É o entendimento que temos no dia de hoje. Tomara tenha chegado com bastante lucidez ao nosso público.
Pode apostar um abraço, que cara. Sim. Até um abraço. Próxima. Até, Mário. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, Mário Mariano, diretor comercial da Novo Rumo Corretora e também da AgroSoja, nos fazendo companhia hoje. Temos esse mercado se ajustando, mas olhando para uma série de fatores que vem aí. Então, tem essa condição da guerra comercial em curso, das tarifas de Donald Trump, tudo o que pode acontecer depois desse anúncio das 17 horas. Tem a nova safra norte-americana prestes a começar. Temos 85% de nossa área colhida aqui no Brasil e a logística trazendo algumas preocupações, os nossos prêmios recuando um pouquinho. Então, tudo isso vai impactando na estratégia de vendas, de comercialização do produtor. E isso vai também impactando no mercado. Temos a volatilidade do dólar que precisamos acrescentar nessa conta. Então, tem uma série de motivos que precisam ser definidos e por isso que a gente observa essa cautela entre os preços, que a gente vai conferir agora no fechamento na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo. Para maio, US$ 10,29 por bushel na soja, 5 pontos de queda. No julho, 4,5 pontos de baixa para US$ 10,44. No agosto, 4,75 pontos de perda, US$ 10,43. E o setembro com US$ 10,31, 3 pontos mais 25 de recuo. Preços do milho agora. O milho também cedeu, o maio US$ 4,57, o julho US$ 4,65, o setembro US$ 4,40 por bushel, o dezembro US$ 4,48, as quedas variaram nos contratos mais negociados entre 1,5 e 4 pontos mais 25. E concluímos com as cotações do trigo. No trigo, perdas de 2,5 a 2,75 pontos. Maio, US$ 5,37, julho, US$ 5,51 por bushel, setembro, US$ 5,66, dezembro, US$ 5,90. A gente vai, portanto, concluindo por aqui este boletim, fechamento do mercado da soja. Já já Alexander Horta chega com todas as informações para você e o fechamento de mercado completo. Soja, milho, café, trigo, açúcar, boi, tudo que foi destaque hoje aqui na programação da TV Notícias Agrícolas para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.